Consumidor Consciente, com Giovanni Cavalcante.
E hoje, no nosso quadro Consumidor Consciente, o nosso amigo e advogado Giovanni Cavalcante já está aqui para tirar todas as suas dúvidas. E você, ouvinte, se tem alguma dúvida, manda para a gente pelo 68992295123. Giovanni, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã e bom dia para você.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Rita. Bom dia para você que está nos ouvindo aqui na Rádio CBN. Aproveita que esse momento aqui é aquela consultinha grátis que não precisa pagar consulta para advogado, não é isso? Para tirar as dúvidas de direito do consumidor.
Então, Giovanni, a gente tem perguntas por aqui hoje, viu? E olha só, a gente tem a pergunta do Frank. Ele disse o seguinte: eu comprei um carro seminovo em uma concessionária e menos de um mês depois começaram a aparecer vários problemas mecânicos que não tinham sido informados na hora da venda. A loja disse que, por ser um veículo usado, não tem obrigação de resolver. E aí, Giovanni, até que ponto isso pode ser verdade e quais são os direitos do consumidor nesse tipo de situação?
Que situação, né? Vamos ajudar o Frank, que com certeza pode ser sua dúvida também. O Código de Defesa do Consumidor, Bruno, ele estabelece que todo produto durável, quando ele vai para o mercado de consumo, ele já vai com 90 dias de garantia, né? Isso é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Os produtos não duráveis vão com 30. Produto durável, que é o exemplo do carro, né? Que é o caso da pergunta do nosso ouvinte. Ele disse que com menos de um mês o carro já começou a apresentar problemas e a garagem disse que, por conta de ser um veículo usado, não tinha garantia. Isso não existe. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a obrigatoriedade de que todos os produtos que são colocados no mercado de consumo saem com esse prazo para reclamar, que é o de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Então, não é pelo fato do produto ser usado que essa garantia, que é trazida pela lei, que é obrigatória pela lei, vai ser tirada só porque o dono da garagem quis. Isso não existe. Nesse caso, a consumidora tem sim o direito de reclamar pelo conserto do produto, que nesse caso é o veículo. E se o produto, se o veículo não for consertado em 30 dias, nascem três opções para esse consumidor. Ou ele vai rescindir o contrato e pegar o dinheiro de volta, e o direito é atualizado, o dinheiro devidamente atualizado. Ele vai substituir o produto por igual ou melhor, se for o melhor vai pagar a diferença. Ou ele vai ter um abatimento proporcional do preço, se der para usar o veículo mesmo com o problema que ele está. Né? Então são essas três opções que o CDC dá para caso a loja não conserte em 30 dias. Então, lembrando, meu carro deu problema, meu tablet deu problema, meu celular deu problema dentro do prazo de garantia, quero um novo. Não é assim que funciona. A loja tem o direito, ou a fabricante, a assistência técnica, de consertar em 30 dias. Não consertou, aí o consumidor escolhe uma dessas três opções.
Giovanni, ainda falando sobre esse assunto, quando, por exemplo, a venda é de terceiros, tem um veículo e eu não vou colocar ele numa garagem, eu quero vender eu mesma, oferecer esse veículo. Essa regra dos 90 dias vale também se o meu veículo der problema na mão do possível comprador no prazo de 90 dias. Ele também tem esse mesmo direito de reclamar?
Vamos lá. Nesse caso, muda um pouco de figura. Quando sou eu que vendo para ti, que a gente não tem especialidade de vender carro, essa não é a nossa forma de vida, de receber,
mas
de dinheiro.
Mas muita gente vende seus veículos
vende,
assim.
Exatamente. Só que a partir do momento em que é uma pessoa física para uma pessoa física, que nenhuma delas são vendedoras de carro, isso já não é uma relação de consumo. Então, não se aplica esse prazo do Código de Defesa do Consumidor, porque aplica-se as regras do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, o que acontece? Pode ser que um produto, quando ele for vendido, ele está com um problema, né? E a pessoa, às vezes, não sabe. Aí pode acontecer de você alegar vício redibitório, que é quando você vende um produto, que aquele produto está já com vício oculto, algo dessa natureza. Então, não se aplica esse prazo de 90 dias. Mas quem vendeu vai responder caso haja um vício oculto no veículo que não foi informado para o comprador. Tá? Mas esse prazo de 90 dias é só quando houver relação de consumo. A relação de consumo vai haver quando a garagem concessionária, né, uma delas duas, e o consumidor.
Perfeito, obrigada, Giovanni.
Perfeito, Giovanni. A gente tem mais dúvidas por aqui do Carlos. Ele disse o seguinte: recebo ligações de cobrança diariamente procurando uma pessoa que eu nem conheço. Já expliquei várias vezes que não sou o titular da dívida, mas as ligações continuam, inclusive em horários inconvenientes. Esse excesso de cobranças pode gerar responsabilização da empresa?
Com certeza. Isso É muito comum acontecer. Gente, até comigo acontece.
Acontece, direto. Várias ligações. Ah, é a Maria. Ah, é a Joana. E nunca é, né?
E nunca é. E sempre procurando uma pessoa que deve, né?
Isso.
E tá lá o nosso número cadastrado. Olha, nessas situações, eu vou orientar o consumidor que ele utilize a ferramenta Não Perturbe, né? Eu já cadastrei no meu celular para alguns serviços e eu deixei de receber aquelas ligações em massa que eu recebia. Então, ao que parece, é uma plataforma... Eu não acompanho ela diariamente, tá? Eu não sei sobre a funcionalidade, mas pelo menos algumas empresas específicas eu cadastrei e parei de receber ligações delas. Mas eu oriento esse consumidor que, se nesse caso essas cobranças realmente estão ultrapassando o limite do aceitável, que esse consumidor ele possa fazer uma manifestação por escrito, um pedido por escrito. Eu falo por escrito porque você consegue comprovar que fez. E você enviar para o e-mail dessa empresa, ou se tiver um chat de conversação que grave dia e hora, você também envie por lá, requerendo que seja tirado o seu nome desse cadastro para que você não receba mais essas ligações. A partir do momento em que você pediu para que fosse tirado o seu nome e não tiraram, o que for feito a partir daí passa a ser uma falha na prestação de serviço. O consumidor está sendo perturbado com essas ligações. E veja, já tem pessoas que conseguiram ser indenizadas por danos morais em razão dessas ligações incessantes. A pessoa não é nem a devedora, mas ela recebe 5, 10, 15 ligações por dia, sempre cobrando uma dívida que não é dela. Então, nesses casos, o consumidor ele deve acionar essas empresas pessoalmente, né, no caso, mandar um e-mail ou chat de conversação, e denunciar também no PROCON. Não esqueça de cadastrar o seu telefone também na ferramenta Não Perturbe. Caso isso não resolva, aí você, só na justiça você vai conseguir, através de uma ação, uma obrigação de não fazer, para obrigar aquela empresa a não mais entrar em contato com você. Mas, primeiro de tudo, para você não gastar dinheiro e nem esforço, você manda um e-mail, faça algo comprovado, né, que seja formal. Aí, se não resolver, você denuncia no PROCON, que com certeza vai ser resolvido.
Com certeza, Giovanni. Boa dica aí. Com certeza tem muitos ouvintes ouvindo agora que passa por isso, né? Ligações indevidas, de cobranças, com nomes de outras pessoas. E a gente fica até sem saber, né? Por que o nosso número? Por que que acontece assim, né? E, Giovanni, a gente continuando aqui, a gente tem mais uma pergunta rapidinho. Comprei ingressos online para um show. O evento foi cancelado e a empresa informou que faria apenas crédito para outro evento sem devolução do dinheiro. Eu sou obrigada a aceitar? Eu posso exigir meu dinheiro de volta? Essa é a pergunta da Carla.
Olha, Carla, você pode exigir seu dinheiro de volta, sim. A devolução do valor, preferencialmente, ela deve acontecer pela mesma via que o consumidor pagou. Se o consumidor pagou em dinheiro, ele vai receber em dinheiro. Se ele pagou em cartão, vai ser... ninguém compra mais em dinheiro, né? Mas se for no cartão, vai ser estornado. Se for em Pix, tem que ser devolvido em Pix. A empresa não pode obrigar o consumidor a usar esse crédito em outros produtos que ela forneça, tá? O consumidor, ele tem a liberdade, a mesma liberdade que ele teve de escolher aquela empresa para gozar daquela prestação, daquele serviço, ele também tem que ter a liberdade para dizer que não quer e receber o seu dinheiro de volta. Então, a empresa não pode obrigar o consumidor a adquirir produtos e deixar esse valor como crédito. Tem que ser devolvido e devidamente corrigido.
Então, é isso aí, Carla. Sua dúvida foi respondida. Mas agora, Giovanni, eu quero aqui agradecer a sua participação e até semana que vem para a gente responder aí mais perguntas.
Até semana que vem. Um excelente quarta-feira para todos. Bom dia.